Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, resguarda e garante o acolhimento das vítimas de violências sexuais. Mesmo assim, só em 2019, 17 mil ocorrências desse tipo de agressão foram registradas no Disque 100. Uma dessas formas é o abuso sexual, que a advogada e presidente do Instituto Liberta de Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, Luciana Temer, descreve.
O que a sociedade chama de abuso sexual é um crime, tecnicamente chama estupro de vulnerável. É um adulto ter relação sexual com uma menina ou um menino de 0 a 14 anos. É isso quando você fala de infância, porque tem outras duas situações. Quando a pessoa está impossibilitada de consentir ou quando ela tem algum comprometimento de saúde mental. Aqui, para nossa conversa, a gente nos interessa, sobretudo, esta característica do abuso, que é um adulto ter relação com uma menina ou menino de 0 a 14 anos. Aí não importa o consentimento ou não da vítima, porque em razão da idade se pressupõe violência.
Não precisa haver a conjunção carnal para ser considerado abuso. Beijos e passadas de mão, por exemplo, já configuram a violência. De acordo com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, 73% dos casos de violência sexual acontecem dentro da casa da vítima ou do suspeito. E em 40% dos casos, quem comete a violência é o pai ou padrasto. No caso da Bianca, que hoje tem 34 anos, o pai foi responsável pelo abuso sexual que ocorreu dos 7 aos 9 anos. Mesmo com o apoio da mãe e tratamento psicológico, a violência deixou marcas que seguem até hoje.
Eu tinha muito medo de abrir com as pessoas, foi assim muito difícil. Apesar de eu ter me relacionado com um homem, é difícil. Tem época que assim, mesmo eu tendo superado, eu fico muito para baixo, eu fico muito depressiva. Hoje eu sou casada, tenho duas filhas, mas até hoje isso reflete no meu relacionamento com o meu marido. A psicóloga me ajudou muito em questão disso. Às vezes, assim, na hora de fazer sexo com o meu esposo, tem vezes que eu me travo por causa de tudo que eu passei. Tenho muito medo das minhas filhas sofrerem isso. Ninguém no mundo tá livre de qualquer coisa. A gente tem que sim confiar em Deus e conversar bastante com as nossas crianças.
Além do abuso, a exploração sexual é outra forma de violência praticada contra crianças e adolescentes. Para Luciana Temer, o assunto é pouco falado no país.
Tem uma outra violência muito grande no Brasil, do qual as pessoas não falam, que é popularmente conhecida como prostituição infantil, mas a gente não gosta desse termo porque criança não se prostitui, adolescente não se prostitui, ele é prostituído pela sociedade, né? E também porque é um crime do Código Penal chamado exploração sexual de crianças e adolescentes. O Brasil é o segundo país com piores índices de exploração sexual. É quando um adulto paga para fazer sexo ou ter qualquer outro tipo, né, de relação sexual com uma adolescente, menino ou menina, de 14 a 18 anos. Veja, não precisa ser um pagamento em dinheiro, pode ser uma troca, pode ser um saco de bolacha. A gente está falando aqui já de dois tipos de violência. Um que a sociedade enxerga, que é o abuso, e outro que a sociedade não enxerga. E a gente está falando aqui de um crime grave e uma grande violência contra crianças e adolescentes.
O ECA criminaliza a produção e divulgação de material pornográfico de crianças e adolescentes e até mesmo a facilitação do acesso de menores de idade à pornografia. Com a popularização da internet, isso se tornou um desafio maior, que se soma ainda a outros riscos ligados às redes sociais, como destaca a advogada.
Esta exposição das mídias sociais e esta possibilidade de comunicação acabou fragilizando muito a posição das crianças que ficaram mais expostas a esta exploração sexual, né? Não só a exploração virtual, mas inclusive de encontros e violações possíveis não só virtualmente, mas pessoalmente. A questão da pornografia é algo que precisa ser discutido. Hoje, quando você fala com o seu filho sobre sexualidade, sexo, não é só sobre relação sexual, mas é para falar sobre pornografia, porque hoje qualquer criança de 7, 8 anos acessa material pornográfico, porque não tem filtro nenhum na internet.
Por último, a especialista chama atenção para o casamento infantil. O Brasil é o quarto país com maior índice de crianças e adolescentes casados. Em 2019, foi promulgada uma lei que proíbe totalmente o casamento antes dos 16 anos, mesmo com autorização judicial. Mesmo assim, casamentos informais podem acontecer. A advogada Luciana Temer ressalta que as realidades do casamento infantil podem ser as mais diversas.
Então, este caso da menina casada com um homem mais velho no interior, ou mesmo aqui em São Paulo, onde fica o Instituto Liberta, é uma realidade. Às vezes não é um casamento formal, mas é uma relação que se estabelece. E aí a gente fala muito de exploração sexual, mais do que casamento, porque as coisas também estão misturadas. É o sujeito de 50, 40, 50 anos que sustenta uma menina de 13, 14 anos, e a família fica confortável com isso, porque afinal entra um dinheiro na casa. Agora, existe também, é verdade, esses casamentos muito precoces de meninas de 13 anos com meninos de 16 que começam a ter filhos. Isso também é uma realidade, da qual a gente também tem que falar.
O Saúde e Consciência de hoje vai ficando por aqui. No último programa da série, que vai ao ar amanhã, o assunto é a brincadeira. Essa edição teve trabalhos técnicos de Breno Rodrigues, da Rádio FMG Educativa. Eu sou Maria Dulce Miranda. Informação é saúde. Até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.